Olá, eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPO. Durante esse ano, tivemos conteúdos muito ricos nos nossos podcasts e hoje não seria diferente. No dia 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra. A data foi oficializada por uma lei de 2011 e marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país. Sabemos que o mercado de trabalho é um dos cenários que precisam estabelecer uma consciência sobre a diversidade étnico-racial. Por isso, recebemos hoje no nosso podcast a Patrícia Santos, que é CEO e fundadora da Empregue Afro, para falarmos de empregabilidade para negros. Patrícia, bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria pedir que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história para a gente.
Oi, gente, eu agradeço pelo carinho do convite, por estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história e da minha trajetória com vocês. Eu sou profissional da área de RH, eu atuo com RH desde o ano 2000. Comecei como estagiária na TV Bandeirantes. Aí eu vou contar os nomes das empresas, só para vocês entenderem a minha curiosidade boa que eu tenho com o ESPRO, né? Eu comecei como estagiária no Grupo Bandeirantes de Televisão. Aí eu fui analista na Cato, Grupo Cato. Depois eu fui supervisora de RH na Trevisan, no Grupo Trevisan. E saindo de lá, eu consegui uma oportunidade como analista de desenvolvimento no ESPRO, para a área de acompanhamento, para quem acompanha os aprendizes depois que eles são contratados. Depois eu fui para Italian Coffee, dei aula no Senac, dei aula na FECAP. Estou 100% dedicada à Empregue Afro desde 2013. Fiquei no ESPRO de 2010 a 2012. Olha quantos anos fazem, hein? Nossa, parece que foi ontem. Estava contando aqui nos bastidores que eu engravidei do meu segundo filho. Quando eu estava no ESPRO, tirei licença e maternidade, voltei. Hoje eu tenho 4 filhos. Nossa, a ideia era só ter 2, mas aí, né? Me empolguei, tenho 4. E estou 100% dedicada à Empregue Afro desde 2013. Nós somos uma consultoria de RH com foco em diversidade étnico-racial. A gente atua com programas de treinamento, recrutamento e seleção só de profissionais negros e acompanhamento pós-contratação, muito inspirado no que eu vivi no ESPRO, nas coisas que eu aprendi, que eu carrego no coração até hoje.
Ah, que legal ouvir esse depoimento. Que gostoso saber que você passou pelo ESPRO, mas continua com a gente, né? Continua com o mesmo propósito e tal. Você foi falando, Patrícia, eu fiquei curioso, assim. A Empregue Afro, ela não é uma entidade sem fins lucrativos, ela é uma consultoria, ela compete, por exemplo, com a Cato.
Acho que não, só se for numa menor escala. Nós somos uma consultoria de RH mesmo, CNPJ de consultoria. Eu não quis abrir um CNPJ de instituição, com o máximo respeito às ONGs, mas é porque nós negros muitas vezes somos vistos de forma muito assistencialista no mercado. E eu gostaria que as empresas tivessem uma visão estratégica sobre a diversidade, a contratação de profissionais negros. Então, quando me convidaram para... Porque a Empregue Afro era um projeto social. Eu criei a Empregue Afro em 2005 e eu fazia palestras para jovens negros de como escrever currículo, de como se comportar na entrevista, aos sábados, em paralelo à minha carreira, porque meu sonho era ser diretora de RH em alguma empresa. Por isso que eu fui, trabalhei em empresas, trabalhei no ESPRO, voltei para a empresa, porque eu não tinha expectativa, vontade nenhuma, juro para vocês, de ser empreendedora, principalmente de um tema tão difícil no Brasil. Mas quando eu fui convidada pela PwC a fazer parte do time de consultores deles, e eles falaram, olha, para prestar serviço para a gente tem que abrir um CNPJ, aí eu, nossa, então vou abrir um CNPJ de consultoria, vou transformar o que era um projeto social, aos sábados, muito esporádico, numa consultoria, e eu nem sabia que eu estava criando a primeira consultoria de RH do país, com foco na temática racial, né?
É muito legal ouvir isso, primeiro pelo pioneirismo do que você trouxe, segundo pela clareza de propósito, que, né, que você vê um negócio que te incomoda, as pessoas, e você vai lá e busca uma solução, né, uma solução para uma dor da sociedade, mas tem um negócio bastante recorrente que você trouxe aí, que eu tenho percebido, é que muitas empresas têm criado iniciativas sociais com fins lucrativos. Elas têm a causa, elas têm um propósito por trás, mas elas preferem montar um negócio numa estruturação diferente. Continua tendo o objetivo de ter algum tipo de impacto social, né? Seja no caso de inclusão ou de sustentabilidade e tal, mas eles trazem uma empresa convencional, um CNPJ de uma empresa com fins lucrativos. O que a gente está aprendendo a entender como funciona isso, né? É muito novo essa quantidade de empreendedorismo no terceiro setor que a gente está vendo, né? Sempre teve muita entidade filantrópica, né? Muita organização não governamental, organização de sociedade civil, mas a gente tem uma explosão muito grande de iniciativas nesse sentido, mais ainda agora depois da pandemia, né? A gente percebe que a pandemia disparou vários gatilhos aí na cabeça dos empreendedores, talvez estivessem adormecidos, né? E começaram a lançar seus negócios, e muitos deles com causas sociais.
Eu vou pegar um acho que foi mais por empreender por necessidade, sabe? Aham. Precisar sobreviver com a falta de oportunidades no mercado de trabalho, as pessoas começaram a criar negócios em que elas pudessem aplicar os seus conhecimentos. Não foi uma forma tão surpreendente que eu tive que abrir um CNPJ, que hoje a gente chama de negócio social. E que a gente dá essa característica de empresas que têm um propósito de transformar a sociedade. E sim, tem fins lucrativos, tem um estilo diferente de gestão e de relacionamento com seus clientes. Mas tem também os oportunistas, viu, Saad? Infelizmente.
Com certeza, em tudo quanto é lugar, país, né?
Tem gente que se aproveitou da demanda, das discussões, do momento em que o mercado estava, principalmente agora na pandemia, por causa do movimento Black Lives Matter, do movimento Vidas Negras Importam, e começaram a querer usufruir de algo que para eles é um nicho de mercado. Mas para mim, para a Empreg Afro, é uma causa, é o nosso propósito de existir. Eu acredito que o racismo no nosso país é um câncer, é uma doença, é uma das piores doenças da nossa sociedade, que precisa ser tratada com especificidade, com, como eu costumo brincar, homeopatia, doses...
doses homeopáticas.
Doses homeopáticas, né? Doses moderadas, ou alguns casos o tratamento tem que ser de choque, tem que ser intensivo, tem que, né, internar as pessoas e fazer um intensivão e mudar isso. Cada empresa que procura a gente busca o seu tratamento de acordo com aquilo que elas entendem que é o que elas precisam fazer. Isso é importante. A gente não tem uma força da legislação, como a lei da aprendizagem, por exemplo, que ajuda a sustentar o ESPRO e outras instituições. A gente tem a força de quem acredita. E como Empreg Afro, essa também é uma das nossas marcas. Acreditar no propósito de mudança dessa sociedade que, infelizmente, ainda é tão racista, né?
Eu queria que você compartilhasse com a gente o momento que você teve o estalo e falou assim, pô, vou montar esse negócio. Que ano foi isso? Em que momento foi? Como é que foi esse primeiro passo?
Foi no final de 2012. Eu fiquei 7 anos fazendo as palestras aos sábados, participando de reuniões de coletivos negros universitários, porque, de verdade, meu foco de vida era ser diretora de RH em alguma empresa, em alguma instituição. Mas, quando eu recebi o convite da PwC para fazer parte do time de consultores deles, eu falei, eu não posso fazer isso de forma paralela à minha carreira, porque eu era coordenadora de RH na época, de uma indústria metalúrgica, eu tinha 8 pessoas sobre a minha gestão, área de RH inteirinha, benefícios, folha de pagamento, qualidade de vida, voluntariado corporativo, recrutamento, seleção, treinamento, era uma loucura a minha rotina, meu dia a dia. Mas para que eu pudesse atender a esse pedido de mercado, eu tinha que largar a empresa, largar o meu salário fixo, CLT, e abrir o CNPJ de consultoria. Foi um estalo do tipo, já que essa empresa desse porte está me chamando, possivelmente outras empresas também terão essa demanda em algum momento. A gente estava, no momento de país, discutindo muito sobre as cotas nas universidades, o Estatuto da Igualdade Racial tinha acabado de ser implementado no Brasil. Então eu vi uma oportunidade de disseminar isso. Eu tinha um cliente. Eu pensei, bom, já tenho um que é 70% a menos do que eu ganho hoje. Mas eu preciso investir. Eu tinha só 2 filhos na época. Estava contando para o Sade nos bastidores que em 2012, né, só 2 filhos. Ah, tranquilo, vou me arriscar. Hoje eu tenho 4 filhos. Hoje eu não posso mais me arriscar. Ainda bem que deu tempo de me estabilizar no mercado, ser reconhecida.
Às vezes eles nos obrigam também a dar o passo, né, Patrícia? Às vezes eles nos obrigam a usar.
Conciliar maternidade e trabalho é um desafio para nós. Somos mães, principalmente. Eu acho que os homens não têm a mesma dimensão nessa área do que é amamentar, cuidar da criança e ir plena, linda para uma reunião. É muito desafiador mesmo.
A gente sabe, a gente sente isso muito no ESO, porque quase 80% do nosso time é formado por mulheres. Né? Então, assim, o ESPRO é totalmente feminino, né? Porque a gente só consegue chegar onde a gente chegou por causa disso, por causa do DNA feminino que está dentro do que a gente faz, né? Que, essa construção que é feita com a força da mulher. Bom, você está falando que você passou 7 anos fazendo, seguindo o seu propósito, quer dizer, fazendo palestras nos finais de semana, enquanto você trabalhava, enquanto você cuidava das outras coisas.
Inclusive que... quando eu trabalhava no ESPRO.
Né? Então, assim, tem um propósito forte por trás e eu acho que todo mundo busca o tal do Ikigai, né? Que é juntar aquilo que você tem paixão, que você acredita que o mundo precisa, e se esse negócio paga as suas contas, é melhor ainda, né? Mas tem alguns desafios aí que são importantes a gente trazer, porque... na minha visão, e é uma visão muito particular minha, né? Tudo que precisa de uma lei para funcionar é porque aquela comunidade ainda não está preparada o suficiente para que aquele negócio ande sozinho, né? Então, assim, eu acho absurdo a gente precisar de ter uma lei, da gente precisar de conversar sobre isso nessa altura do campeonato, né? No século XXI. Então eu queria...
Mas, sabe, eu acho que isso é muito característica da nossa sociedade brasileira, da cultura, que é punitivista. Só dá certo se punir as pessoas, se pagar a multa. Ah, eu não quero pagar multa, então vou fazer. Ou vou dar um jeitinho. Se não tiver a força da legislação, as pessoas não fazem. Isso é horrível para todas as temáticas da nossa sociedade, né?
Mas, por exemplo, vamos voltar no tempo aqui, assim. Eu lembro que quando eu era menino, eu tinha, sei lá, 17 anos, eu fui morar fora. E lá você tinha que dirigir com cinto já. Era obrigatório. E voltei para o Brasil, tal, passou a ser obrigatório. As pessoas começaram a reclamar. Mas quando eu voltei, eu não parei de usar. Mesmo antes de ser lei, eu continuei usando, porque eu entendi. Né? O ambiente,
você adquiriu consciência da importância, né?
O ambiente onde eu estava me contaminou positivamente. Falei, entendi, cara. Né? Mas estou falando isso porque lá eles também passaram por uma lei que obrigou, que puniu até todo mundo incorporar. Né? Então, dizem que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Né? Então, para virar essa chave, você tem que fazer as pessoas, de alguma maneira, tentarem evitar um prejuízo por meio de uma multa, seja para ele ou para a empresa, e aderir a essas políticas. Mas o ideal seria que, ao passar por esse processo, que ele também absorvesse e entendesse isso, né? Que ele evoluísse como ser humano, vamos falar assim. Né? Eu queria que você compartilhasse com a gente, se você pudesse, Patrícia, assim, algumas dificuldades pelas quais você passou nesse processo de ajudar esses jovens a se empregarem, de trabalhar como uma consultoria de RH, mas que tem um propósito muito claro de inclusão racial. Eu queria que você compartilhasse alguns cases com a gente, se você puder, por favor.
Olha, cases, eu tenho vários, tem muitas histórias. Se eu contar aqui, a gente teria algumas horas de iniciativas positivas e boas, assim, sabe?
Conta as 2 horas que a gente fatia, faz vários podcasts, conta tudo.
Eu tenho até medo de falar de uns clientes e outros ficarem com ciúmes. Ah, ele falou de mim, e eu, não sei o que lá.
Então, se você não quiser falar o nome, só conta a história, também não tem problema.
É, mas eu gosto, assim, exemplos positivos, eu gosto de trazer os nomes, eu gosto de contar quem é que pôs a cara no sol, como a gente brinca, e decidiu, de fato, fazer algo em prol da equidade racial no nosso país, né? É, de 2020 para cá, a gente teve um boom, assim, muitas empresas buscaram a gente para implementar um programa. Desde 2017, por exemplo, a gente estava trabalhando com a Colgate, que é um dos nossos maiores clientes. Conheci a Paula pessoalmente, envolvida nos treinamentos que a gente faz, no recrutamento e seleção que a gente faz. Deixa eu ver aqui da minha cola. A gente tem a FCB, que é uma agência de publicidade, que tem apostado em programas de mentoria para profissionais negros, para a alta liderança, que é branca, para fazer a ascensão desses profissionais acontecerem e conseguirem com que as pessoas possam ocupar mais cargos de liderança. A gente tem a Globo, a própria Rede Globo, também é um dos nossos clientes, dos nossos maiores clientes, investindo em recrutamento e seleção, programas de treinamento, programas de desenvolvimento. A gente tem Telecine, que também é um dos grandes clientes que a gente ama, de paixão, fazendo mentoria só para os profissionais negros. A gente tem a Mustela, que é uma indústria química de produtos só para mães. A gente tem a Hackett, que é a empresa que faz o Veja, que faz o Vanish, que a gente conhece. A White Martins, que foi considerada pela revista Exame a melhor empresa para se trabalhar quando o tema é diversidade étnico-racial, é nosso cliente desde 2015, desde que eu estava grávida da minha caçula. A gente tem feito treinamentos, recrutamento e seleção, programas de mentoria para profissionais negros. Olha, acho que bastante exemplos bacanas aí de como as coisas têm andado, né?
E se você tivesse que fazer um paralelo, Patrícia, de como estava o mercado quando você criou a Empreg Afro e como está o mercado hoje, o quanto ele evoluiu, o quanto ele caminhou no sentido de diminuir essa desigualdade e o quanto ele precisa caminhar ainda?
Ai, Sádio, essa é uma pergunta que muitos jornalistas me fazem e me dá uma dor no coração, porque evoluímos pouco. Em conscientização, estamos saindo da UTI no respirador, fazer uma analogia para vocês entenderem, já com pouco oxigênio, mas sobrevivendo. Estamos em estado estável. Sabe, mas falam estável? Perfeito. As pessoas têm, as empresas têm investido em treinamentos, em debates sobre o tema, principalmente nessa época do ano, muitas palestras, mas poucas ações práticas, por exemplo, de contratações de profissionais negros. Eu vejo uma evolução na discussão, na conscientização, nos treinamentos, mas ainda não vejo contratação, que é a principal mudança, a inclusão de fato acontecendo, né? Nas grandes empresas, na mesma proporção. As empresas investem em treinamento, não investem tanto em recrutamento e seleção e não fazem também sozinhas na mesma proporção. Infelizmente, ainda, muitos gestores preferem contratar os seus grupos de profissionais, quem eles conhecem, quem estudaram com eles, que é a maioria branca. E aí você reproduz a mesma lógica de privilégio e exclusão ao longo da história. Tem uma pesquisa do Instituto Ethos feita em 2005, que foi a primeira pesquisa sobre gênero e raça no mercado de trabalho, nas 500 maiores empresas do país, que trouxe um dado bem alarmante, que só 4,2% dos executivos são negros no nosso país. Só que em 2015, 10 anos depois, quando o Instituto Ethos repetiu a pesquisa, esse número foi para 4,6%, 4,6%, confirmando a minha percepção e a minha experiência de mercado, que as empresas contratam poucos negros ainda e promovem menos ainda para cargos de liderança. Executivo que a gente fala, diretor, vice-presidente, presidente, CEOs das grandes empresas. A gente ainda tem poucos. E para nós, mulheres negras, é duas vezes mais difícil, porque a gente enfrenta o racismo e o machismo. Nós somos 0,4% das executivas.
Nossa, é muito pouco, né? É uma distância muito grande que vocês têm que percorrer
muito,
ainda, né?
90% de executivos, homens, brancos, héteros, a maioria de uma carreira de privilégios, é muito complicado, é muito desigual, assim. A gente precisa evoluir nas contratações, nas promoções de profissionais negros, e para isso as empresas precisam investir em educação corporativa, em programas de mentoria, e de 5 anos para cá, muitas empresas têm feito isso, os nossos clientes têm feito isso. Teve um boom de 2017 para cá de consultorias de diversidade e de ONGs, como a gente falou no começo, que têm atendido essa demanda. Infelizmente, às vezes, de forma oportunista, com um despropósito que não tem ajudado na discussão da temática e na promoção dessas pessoas negras.
Entendi.
Então, ainda falta muito. Tem um estudo da ONU que diz que vai demorar 150 anos para a equidade racial no nosso país. O que isso significa? Que hoje, 56% da população no Brasil que se autodeclara negra, que representa 110 milhões de pessoas, vai precisar de 150 anos para chegar em cargos de liderança nas 500 maiores empresas do país, de forma proporcional ao que somos enquanto negros. Porque hoje somos 56% e 4,2% de executivos.
Perfeito.
Não dá, Sade, para a gente esperar mais 150 anos. Opa, é como se a gente vivesse mais um centenário de pós-abolição. A gente precisa ter ações afirmativas hoje para reduzir essa desigualdade. No aspecto de gênero, você comentou, né? O Espro tem 80% de mulheres. No aspecto de gênero, a ONU diz que a proporção é 86 anos para que as mulheres ocupem cargos de liderança na mesma proporção que somos na sociedade. Também não dá para esperar isso. O que a gente está dizendo é a importância de equilibrar oportunidades. Contra os homens, não somos contra os brancos. Estamos dizendo que é preciso ter essa diversidade para que seja mais justo, claro, a conta, claro, das oportunidades na nossa sociedade. E é isso que, infelizmente, a maioria das empresas ainda não entendeu.
Ô, Patrícia, esse dado que você está me dando da ONU, ele é Brasil ou ele é mundo?
Não, Brasil. No mundo, Brasil. Eu nem parei para ler o resto do relatório, que já foi me dando uma angústia, uma dor no coração, assim que eu falei, meu Deus.
Não, porque eu ia fazer uma pergunta de curiosidade, né? Assim, se tem algum país que está muito mais evoluído, ou algum país
que... O Brasil é o segundo país do mundo com esse percentual de negros fora do continente africano. A gente só perde para países africanos que têm quantidade de negros parecida com a gente, que teve muita colonização em África, e vários países africanos têm também metade da população branca, metade da população negra. Eu esqueci o nome do país africano, depois quem lembrar aí, der um Google, vai ver o nome do país que tem um percentual de negros como temos no Brasil. No resto do mundo não tem. A população negra americana, por exemplo, para vocês terem ideia, é de 14%. Parece que é mais, né? Pelo barulho que eles fazem, parece que é mais, mas não tem. 14%. América Latina, somos minorias, porque, né, não teve o contexto da escravidão na América Latina, o contexto de imigração foi outro, e percentual de população negra é baixo. Na Ásia, Oriente, não dá, nossa, nem se compara. É África e Brasil mesmo que tem o percentual de negros, e não tem. Não tem. A gente que é o epicentro do que é ser negro no mundo, fora do continente africano. E a gente ainda não tem os debates, as discussões.
Nossa, que... Patrícia, você me deu informação aqui que derrubou meu castelinho de cartas aqui. Eu imaginava que a participação da população negra nos Estados Unidos fosse muito maior. Eu sabia que era menor que a brasileira, mas eu pensei que fosse muito maior do que esses 14%.
Não, então, eles são 14% da população, mas são 32% dos executivos nas grandes, maiores empresas lá, americanas.
Não, perfeito, mas...
Então, eles têm uma proporcionalidade que a gente aqui não tem, porque nós somos 56% da população, e aqui no Brasil a gente leva em consideração o critério de autodeclaração. A pessoa precisa falar que ela é negra, porque ninguém aqui aponta o dedo e fala, você, eu acho que é negro. A gente respeita como ela se vê, como ela reconhece, o quanto ela olha para a árvore genealógica, para a ancestralidade dela, e se vê como negra. Nos Estados Unidos não tem isso. Você tem um avô negro, pai negro, você é negro. Ah, mas tem a pele muito clara. Não interessa, você é negro. E olha que a gente teve vários exemplos que a gente ri. Por exemplo, a Beyoncé, os americanos. Nossa, nem sabia que a Beyoncé era negra. Ela é negra. É, que as pessoas brincavam porque ela não se posicionava. Porque no começo da carreira, se ela fosse falar sobre a questão racial dela, ela não ia ter espaços, né? De fato, ela começou a gravar músicas sobre a questão racial de um tempo para cá, porque realmente no começo ela não, nem tinha espaço para isso, por causa do racismo, que é estrutural na mesma proporção. Isso a gente copiou dos americanos. O racismo estrutural lá e aqui também é muito estrutural. E é por isso também, Sade, que a maioria das empresas que contratam empregue afro são multinacionais americanas, porque tem negros lá em cargos de liderança, que coordenam ações de inclusão, que já debatem isso há muitos anos. A abolição nos Estados Unidos aconteceu 60 anos antes que a gente. As ações afirmativas, a inclusão, foi na década de 60, 1960. A gente começou a falar de inclusão aqui em 2001, 2004. A gente está muito atrasado em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Por isso que o comparativo com o resto do mundo é tão vazio para a gente, né?
Para quem está ouvindo a gente, pode não estar acostumado com o termo. Explica para o nosso ouvinte, por favor, o que é racismo estrutural.
É o racismo presente na estrutura da sociedade. É como se, numa analogia, quando a gente constrói a casa, uma casa de tijolos e cimento, uma casinha comum. Imagina que em cada tijolo, entre um tijolo e outro, você coloca um cimento para dar liga, né? Para sustentar a casa. E é como é o racismo na estrutura da nossa sociedade. Se a nossa sociedade fosse a casa, o racismo seria o cimento. E ele é caracterizado pelo tipo de racismo que a gente vê no nosso dia a dia. Então, racismo institucional, racismo praticado por todas as instituições, por exemplo, a falta de representatividade negra proporcional ao que somos na sociedade é um tipo de racismo. Racismo institucional, o racismo recreativo, por exemplo, que está nas brincadeiras, nas piadas, nas expressões do dia a dia, assim como o racismo linguístico, nas palavras que a gente usa. É, a gente tem uns 6 tipos de racismos diferentes que caracterizam o racismo na estrutura, mas, de acordo com o professor Silvio Almeida, é perceptível o racismo principalmente pelas desigualdades entre brancos e negros no espaço de poder. Racismo é uma teoria de superioridade de uma raça sobre outra, no caso do Brasil, de brancos versus negros. E como é que a gente percebe essa característica do racismo estrutural? Nas 3 principais áreas da sociedade, na economia, na política e no direito. Então, por exemplo, o direito no Brasil é ocupado majoritariamente por pessoas brancas, porque a maioria dos advogados são brancos, a maioria dos juízes no Brasil são brancos, e o STF, Supremo Tribunal Federal, onde são tomadas as decisões sobre o direito no nosso país, nossa Suprema Corte Máxima, ela é 100% branca, o que demonstra o racismo estrutural, porque a maioria dos negros na população não consegue enxergar as oportunidades de acesso a esses espaços de poder. Assim como na política, porque a maioria dos políticos no Brasil são brancos, eu não quero aqui nem entrar numa discussão política, só quero convidar vocês a refletirem sobre a foto da posse dos ministros do atual governo federal, 100% branco, e a economia, porque a renda no Brasil ela é distribuída de forma desigual. A gente tem 90% dos ricos, quem tem renda mensal acima de R$30 mil, considerado rico no Brasil, é branco, e 90% dos pobres, que tem renda mensal abaixo de R$300, são negros. A pobreza no Brasil tem cor. E isso tudo, política, economia, direito, nosso dia a dia, as instituições refletem o racismo estrutural. É triste, mas ele existe, não é mimimi, não é vitimismo nosso, ele está na estrutura da nossa sociedade. É complexo falar sobre isso. Eu recomendo que vocês leiam o livro Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida, em quem eu me inspiro para falar sobre racismo estrutural.
Muito bom. Fica a dica para a gente conhecer um pouco mais, entender até, e poder conversar com propriedade sobre o assunto. O Patrícia, você trouxe para mim um negócio muito bacana, assim, que começou com o seu propósito, depois virou um negócio, e hoje esse negócio tem aí desafios de futuro, né? Então, assim, eu entendo que atendendo a multinacionais, como vocês atendem, participando de ações proativas, no sentido de aumentar o engajamento das empresas com a contratação de executivos, executivas negros e tal, você tem meio que uma missão pesada aí, né? É um propósito, mas é uma missão pesada também, né? Eu queria ouvir de você um pouquinho, assim, para que caminho você imagina que a Empregraf vai seguir daqui para frente? Quer dizer, você veio do negócio desestruturado como negócio, mas totalmente coerente como propósito com as suas palestras. Depois você teve que converter isso num negócio, e agora esse negócio está crescendo. Você tem clientes grandes, você tem funcionários, você tem espaço, você tem um escritório. E dizem que toda empresa ela tem que crescer, não importa se é com ou sem fins lucrativos, ela tem que continuar crescendo para manter a sua existência, né? Para onde está indo a Empregue Afro agora?
Olha, eu criei Empregue Afro 16 anos atrás, fiquei 7 anos como projeto social, e achei que a gente ia ser só um projeto social. E aí, quando eu comecei a ser consultora em 2013, achei que em 10 anos a gente pudesse fechar e voltar para o mercado, e o problema do racismo estaria resolvido. Ledo engano, né? Era inocente. Sabe de nada, inocente. Eu tava mesmo numa visão muito inocente. Eu tô aqui há 8 anos 100% dedicada, e agora eu consigo ver que falta muito, mas eu particularmente tenho uma perspectiva de mais 20 anos como Empregue Afro. Eu tenho 41, acredito que mais 20 no máximo dá para aguentar, criar as crianças, né? Meu filho mais velho tem 13, a minha caçula tem 5, acho que dá para eles crescerem, criarem a vida deles. Falei para eles que eles vão pagar todas as minhas viagens. Vocês estão escutando esse podcast, vão me acompanhar e falar: nossa, que bom, você só vive de viagens daqui 20 anos, tá? Porque é meus filhos que vão bancar, não sou eu.
Tá certo. Tá
meu
certo.
Sonho de vida. Mas hoje, em termos de negócios, sabe, a gente tem uma demanda altíssima. A gente é procurado pela empresa. Eu não tenho área comercial, pra você ter ideia. As empresas procuram a gente. Ah, eu quero trabalhar com vocês, quero fazer isso, isso e isso. E eu só estruturo o projeto e delego para as áreas que a gente tem.
Ah, você também recebe demandas meio que prontas, assim. Ah, gostaria de fazer um negócio assim, você faz para a gente?
É. Ah. Vocês ainda têm a vantagem, entre aspas, da força da legislação, eu acho, né? Isso era uma das coisas que a gente discutia quando estava aí no ESPRO. Será que a legislação ajuda tanto? Porque é um programa de inclusão, aprendiz. É um programa de inclusão.
Com certeza.
Né?
Com certeza.
Vejo como um programa de inclusão. E, então, a gente está caminhando para equilibrar essa demanda. Nos últimos 2 anos, a gente cresceu 200% ao ano. Eu tinha 1, 2 funcionários. Aí 5, hoje nós somos em 11, fixo, todo mês. E mais 8 que flutuam para demandas específicas. Eu vivo as dores do crescimento. Tô abrindo meu coração aqui, não gostaria de crescer tanto. Mas, porque quanto mais você cresce, mais trabalho você tem. Mas eu sei que eu preciso. Primeiro, para dar mais oportunidades para as pessoas negras que eu mesma contrato. E para mostrar para as empresas que é possível. Para tentar atender essa demanda de mercado. Entendi. Que seja coerente ao nosso propósito. Então, a gente tem, para 2022, uma perspectiva de crescer mais 200%. A gente hoje atende em média 12 a 20 empresas por mês, a meta é chegar no máximo em 40. A gente vai num crescimento orgânico aos poucos. Eu tenho 3 coordenadores que são estratégicos como eu e tem me feito refletir bastante. Não tenho sócios, não tenho capital aberto, não tenho conselheiros, tenho mentores que me complementam na estratégia e na forma como fomentar isso para o mercado, mas tudo tem acontecido de forma muito orgânica. E o George Floyd contribuiu muito também para que a temática crescesse, assim, absurdamente.
Acelerou, né?
Acelerou como cresceu, a né? De junho de 2020 para cá, né? Então, a perspectiva é administrar esse crescimento. Vamos ver, final do ano que vem, como estarei. Te mando uma mensagem para contar. Olha só, o que eu previ realmente aconteceu ou não.
Te chamo para um próximo podcast para você contar.
Combinado. Então,
Patrícia, eu queria que você deixasse uma mensagem, duas mensagens. Uma para os nossos jovens e para os... todo mundo que ouve o Espro, assim, a gente tem três públicos, né? A gente tem as empresas que nós atendemos, e nela tem os órgãos reguladores e tal. A gente tem um segundo público, que são os jovens, que são aprendizes, estagiários e tal. E a gente tem um terceiro público, que é o que a gente chama carinhosamente de time Espro, de Espro Lovers, que somos nós, né? E que você foi uma integrante do time Espro. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, primeiro para os jovens e para o time Espro, né? A gente tem um volume grande, né, de jovens negros, a gente tem uma procura grande, só para você ter uma ideia, nos procuram mais de 150 mil jovens espontaneamente todos os anos. Nós não temos 150 mil vagas de aprendizes para colocar nas empresas, né, infelizmente. Então tem um gap aí, por isso que a gente queria outros produtos, a gente tem estágio, a gente tem outras coisas, mas tem uma demanda muito grande pelo primeiro emprego e pelo que você está me trazendo, a gente vê no mercado, eles têm uma dificuldade maior ainda quando a gente envolve a questão racial. Então, queria que você pudesse deixar uma mensagem para eles e, outro lado, uma mensagem para as empresas que contratam, para a gente fechar a nossa conversa, por favor.
Mas isso... Eu estou me sentindo aquela mãe que vê o filho crescer. Ah, em 2010, sabe, lá na minha época... De Espro. Isso era uma das coisas que a gente discutia no acompanhamento. Tínhamos um time metade de mulheres negras, só mulheres, né? Metade negras, metade brancas. E a gente discutia muito. Nossa, a maioria dos nossos jovens são negros. E a maioria dos jovens que precisam de acolhimento e orientação, não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, não sei se também continua assim, mas o departamento de acompanhamento do Espro atendia os pais, atendia os jovens, atendia as empresas. É assim ainda, Sandy?
É assim, e a gente atende a 100% deles. Todo jovem e toda empresa recebe pelo menos um atendimento por período. Então, se ele está empregado numa empresa, tem alguém nosso conversando com o tutor desse jovem, com os jovens, se precisar, com os pais desse jovem, exatamente para que a gente possa dar esse suporte holístico, né, suporte multifacetado para o desenvolvimento dele.
Não, é fantástico, assim, a gente não faz isso aqui no empreguear, a gente só acompanha as pessoas, ou os profissionais negros, que já a maioria são mais, já tem uma outra característica, são estagiários, são analistas, assistentes, a gente quase não faz vaga de aprendiz, por exemplo, porque a maioria entra por instituições como a de vocês e muitas vezes é o suporte da família, é a única pessoa da família que trabalha. Eu vi essa realidade quando eu estive aí e me identifiquei muito, porque eu comecei a trabalhar aos 13 anos, só que na minha época não tinha lei de aprendiz, aliás tinha, mas não tinha o mesmo impacto, né, como tem hoje em dia, mas podia trabalhar aos 13 e aos 15 eu fui trabalhar no McDonald's como atendente de lanchonete. Depois, aos 20, é que eu comecei na área de RH, mas até eu chegar na RH, eu comecei muito jovenzinha. Sofri muito, dormi no busão, viu, galera? Tá me ouvindo? Sou paulistana, por isso que a gente fala do busão, né? Eu brinco com isso até hoje. Vocês não sabem, vocês me veem no close, mas vocês não sabem quanto corre eu já passei na vida. E continuo nos corres até hoje, como o Sádio comentou.
Estou
na linha,
né,
de frente do enfrentamento. É pesado, é difícil. Mas eu tive uma base de família muito forte, né? Minha avó. E hoje em dia eu tenho uma base de religião e de psicólogo, de terapia, que também me ajuda, além da minha família, né? Continuo com a base da minha família. Hoje, formada pelo meu marido e meus filhos. Então, a gente precisa equilibrar a necessidade. Muitas vezes a gente trabalha por necessidade. Eu recebo muitas mensagens de mães falando: ah, meu filho precisa do primeiro emprego. E olha, gente, Sage, nem sabia. Eu recomendo que as pessoas possam ir para o Expo. Eu não sei se tenho culpa nessa sua demanda alta aí. Eu sempre recomendo que façam.
Mas pode recomendar. A nossa missão é essa, né? É ajudar o jovem a caminhar na direção do seu primeiro emprego, na direção do mundo do trabalho.
Isso muda muito, né?
Isso muda muito o tempo todo. Então, o jovem que a gente começou encaminhando há 42 anos atrás, ele tinha demandas diferentes do jovem que nós encaminhamos há 20 anos e tem demandas completamente distintas dos jovens que a gente está encaminhando agora para o mundo do trabalho. Né?
Mas uma coisa, infelizmente, como a gente estava comentando, na nossa sociedade ainda não mudou, é o racismo estrutural. A maioria dos jovens negros tem mais dificuldade de acesso, eles sofrem racismo na hora da entrevista, eles sofrem racismo para conseguir a oportunidade para se manter, e muitas vezes o olhar de inclusão dele tem que ser mais específico para essa questão racial, não dá para ignorar. A questão racial. Aí muita gente fala, mas o jovem branco da periferia também sofre, mas ele tem o privilégio da branquitude. O olhar sobre a busca dele de emprego é diferente de um jovem preto. Então, jovens que estão me ouvindo, que têm origem periférica como eu, que a maioria que precisa começar como aprendiz também tem origem periférica. É difícil, galera, a gente não pode ignorar que é difícil, mas é possível. Você precisa buscar instituições que te deem oportunidade de aprender. O mundo corporativo é cruel, é racista, é machista. Está mudando, tem melhorado. Mas quando você aprende os códigos, a forma como se comportar, a forma como se vender, tanto na entrevista quanto se manter, como é que você dialoga com o mundo que é tão diferente do seu para você conseguir oportunidades e mudar de vida, mudar a sua vida e a vida da sua família. É difícil, mas é possível. Acredite.
Fica a provocação. Patrícia, eu quero muito agradecer a sua participação. O tempo passa super rápido, a gente vai conversando.
Pois é.
E o tempo vai voando.
E, eu ia só falar aqui para as empresas também, assim, invista na responsabilidade social, invista em ações afirmativas. Você também, como gestor, só tem a ganhar. Times diversos produzem resultados diversos que alcançam clientes diversos, produzem serviços que são diversos, porque o nosso país é diverso. A maior riqueza do nosso Brasil é a diversidade. A gente não pode ignorar isso, principalmente nos próximos anos.
Com certeza absoluta. A riqueza está na diversidade.
Exatamente.
Patrícia, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua participação. Parabéns pela sua jornada e pela sua iniciativa. Eu preciso encerrar, eu preciso deixar uma mensagem. Quem está ouvindo a gente, quiser conhecer um pouco mais sobre o Estro, dá uma passadinha no nosso site, estro.org.br. Se preferir, também pode nos encontrar em todas as mídias sociais, como Estro Oficial, tudo junto. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do Estro, e esse foi mais um podcast do Estro, em especial sobre o Dia da Consciência Negra. Tchau, obrigado.